11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você tem ido ao estádio para assistir aos jogos do seu time? A maioria vai para torcer, para vibrar, para se divertir. Vou perguntar aqui para os nossos comentaristas de hoje do 11 Minutos, como é que está aí a programação deles para os estádios. Tem ido aos estádios para torcer pelo time, quando dá, quando, por exemplo, o time vem aqui para Brasília, ou quando estão viajando. Vamos perguntar para o Vladimir Espinosa, torcedor do Palmeiras, que agora está na ponta da linha e participa aqui do 11 Minutos. Vladimir, bom dia para você. Tem ido aos estádios, Vladimir?
Oi, bom dia, Adriano, a todo mundo que está ouvindo a gente. Para ser muito sincero, não. Faz muito tempo que pessoalmente não compareço ao estádio, não.
Você já foi repórter de campo de futebol, ficava lá no campo do futebol nas transmissões esportivas. Tem saudade dessa época, Vladimir?
Tenho bastante, talvez até por isso eu tenha ido pouco agora, né? Acho que eu já esgotei minha cota aí de estar presente em campos de futebol, tanto como repórter, como comentarista também. Acho que foi. Eu nunca cheguei a contar quantas vezes, mas foram tantas que eu acho que a minha cota já tá bem gasta, né?
Aqui do meu lado está o Natan Ferreira, torcedor do Flamengo. O Flamengo está feliz, se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana. Natan, e você, tem ido ao estádio, Natan?
Não, eu estou na mesma onda aí do Vladimir. Nunca fui repórter de campo, comentarista, não. Mas tem muito tempo que eu não vou a estádio. Fui bastante ali em 2013, 2014... quando o estádio aqui em Brasília estava bem movimentado, jogos inclusive do Flamengo, enfim, os times do Rio vinham muito jogar aqui em Brasília, mas desde então não tenho ido não, só acompanhando pela televisão mesmo.
Bom, a maioria vai para o estádio, como dissemos, para torcer, para vibrar, para se divertir, mas tem gente que vai ao estádio disposta a tudo menos para torcer.
Infelizmente, viu, Adriano, nossos estádios e arredores estão se transformando em verdadeiros octógonos de MMA. Um dos casos recentes mais significativos ocorreu no último sábado no Rio, quando torcedores do Flamengo e do Vasco se envolveram numa briga antes do clássico.
O jogo terminou com empate de 0 a 0, mas o placar ficou em segundo plano. 80 torcedores do Vasco foram presos. 2 torcedores do Flamengo foram baleados e um deles morreu.
E foi aprovado neste ano aqui no Senado um projeto do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que prevê punições para quem se diz torcedor e que provocar tumultos e violência nos estádios ou em uma área de até 5 quilômetros nas proximidades.
Pois é, para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, que foi o relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, é importante dar condições para que o torcedor de verdade, o torcedor de bem, possa ir ao estádio com segurança.
O que o projeto deseja e quer é aperfeiçoar o estatuto do torcedor com o intuito de fazer com que, de fato, todos aqueles que se dirigem a um campo de futebol para participarem de uma partida, assistirem o seu time jogar uma partida de futebol, possam fazê-lo com absoluta tranquilidade, não só indo pessoalmente, mas podendo levar esposa, filhos, filhas, no sentido de realmente fazer com que o espetáculo do futebol seja agradável e seguro para todos aqueles que frequentam os estádios de futebol em nível de Brasil.
Vladimir Espinosa, você que foi muitas vezes ao estádio para trabalhar, também para torcer, você foi repórter de campo, foi comentarista, participava de coberturas esportivas dentro do estádio, deve ter, claro, presenciado uma briga ou outra no estádio, mas parece que nos últimos tempos as brigas nos estádios e arredores, infelizmente, têm se tornado mais comuns.
Adriano, olha só, não faz muito tempo a gente teve aprovação aí do Estatuto do Torcedor que tratava desse assunto, né? O que, na minha opinião, falta ainda é uma punição realmente severa. Anos 70, 80, por aí, você deve se lembrar dos hooligans, né, na Inglaterra. Eles, sim, aterrorizavam os jogos não só na Inglaterra, mas em clássicos europeus também. Como é que se acabou com isso? Se acabou com punição. Essas pessoas foram banidas dos estádios e presas e punidas severamente. E acabou com essa história também de torcida organizada, que na verdade não é a torcida, mas são pequenas organizações criminosas, né? Enquanto a gente não conseguir acabar com esse tipo de coisa aqui no Brasil, a gente vai continuar vivendo essas verdadeiras praças de guerra que se formam aos arredores do estádio, até em metrô, e que acaba com vida de pessoas, como a gente viu com esse torcedor do Flamengo aí. Já morreu o torcedor de São Paulo, já morreu o torcedor do Palmeiras. Enfim, é uma situação que afasta as pessoas dos estádios. Agora, por outro lado, a gente tem bons exemplos. Se você observar um pouco as imagens de jogos, por exemplo, lá em Chapecó, na Arena Condá, eles próprios fazem uma segurança bem feita lá. É claro que a presença de torcida de fora lá é pequena, né? O acesso é mais complicado, mas lá você vê famílias inteiras torcendo e até agora, graças a Deus, sem nenhum tipo de problema. Quer dizer, é possível? É possível. A gente tem aqui no Brasil tanto o exemplo bom quanto o ruim.
Verdade. Esse projeto é o PLS 28 de 2014. Ele também passou pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para a votação na Câmara dos Deputados. Bem, eu hoje tentei aqui adiar um pouco mais o 11 minutos. Hoje, o 11 minutos entra normalmente ao ar às 8h10. Eu tentei ali jogar para 8h15 e tal, para ver se não dava tempo de falar da Copa Sul-Americana. Mas o Nathan Ferreira não vai deixar de mencionar esse assunto aqui. O Nathan Ferreira e o Alex Vargas estão aqui à nossa frente, operador de áudio aqui do Conexão Senado hoje, também torcedor do Flamengo. Tá rindo à toa, o Alex. Nathan, o que aconteceu na última quarta-feira? Aquele jogaço no Maracanã, 3x3, Flamengo classificado para as semifinais da Sul-Americana.
Acho que o primeiro detalhe você pontuou bem, né? Foi um bom jogo de futebol, um bom jogo de se ver, apesar que, entrando na linha da questão da violência, acho que os jogadores extrapolaram um pouco ali os ânimos, né? É uma partida muito bem disputada, mas poderiam dar um exemplo melhor. Eu acho que extrapolaram um pouco, mas enfim. Mas foi um excelente jogo de futebol. Eu confesso que quando o Fluminense fez 3x1, entendeu? E eu não sei de onde apareceu ali no meu bloco, no prédio onde eu moro, tanto torcedor do Fluminense, ou eram os anti-Flamengos, né? Como diz o Adriano, é a maior torcida do Brasil, a torcida contra o Flamengo. O que apareceu de gente na janela, gritando, chora mais, urubu, não sei o quê, vai dormir mulambado.
Fala menos.
Cara, sim. Eu fiquei desanimado e pensei, caramba, eu tô escalado pro Conexão na sexta-feira. Oh, meu Deus, não faz isso comigo. Mas graças a Deus a coisa reverteu, entendeu? O Flamengo foi atrás do resultado. E é isso aí, ganhamos mais uma do Fluminense. O Fluminense não ganhou da gente esse ano não, viu?
Ganhamos a Copa, a Taça Guanabara.
Não, ele foi nos pênaltis, na partida, tá dentro do campo não ganhou.
O caneco tá lá nas Laranjeiras. Bom, o Flamengo tá nas semifinais da Sul-Americana, é o único brasileiro que sobrou nessa competição, o Flamengo tá nas semifinais. E na Taça Libertadores, Vladimir Espinosa, tem também brasileiro, só que na final, o Grêmio tá na final da Libertadores... A Taça Libertadores contra o Lanús da Argentina. Qual a sua expectativa dessa finalíssima da Libertadores?
É uma finalíssima, assim, um pouco fora do padrão. Todo mundo esperava o River, né? Até pelo que estava previsto e o que começou a acontecer lá no estádio La Fortaleza, porque o Lanús tinha perdido de 1-0 o primeiro jogo lá no Monumental. No segundo jogo, a equipe do River já tinha feito 2 e de uma maneira que só o futebol permite que a gente veja, né, uma virada incrível de 4-2 e na contagem geral 4-3, e tá aí o Lanús. Eu acho que o Grêmio tem muita chance, mas muita mesmo, porque é um time que na Libertadores vem se mostrando muito forte, muito equilibrado, é o que se chama de time copeiro, né? Perdeu de 1-0 esse jogo, mas controlando, né? Foi um jogo de certa forma tranquilo, porque podia perder de muito mais. Eu acho que o Grêmio tem sim condição de chegar e levar esse caneco da Libertadores, muito embora o primeiro jogo, dia 22, será na Arena do Grêmio e dia 29 de novembro vai ser lá na Fortaleza, lá em Buenos Aires. Então, eu acho que teremos aí um bom espetáculo para a gente acompanhar, viu? Uma estratégia tanto dentro quanto fora de campo, mas eu acho que o Grêmio tem, sem dúvida alguma, grandes chances de conquistar a Libertadores esse ano. Mais uma vez, se não me engano, vai ser tricampeão, né?
Tricampeão. Até o slogan deles, né? Como é? Hashtag... agora me fugiu a hashtag. Alguma coisa com a ver com... Enfim, vou procurar aqui.
Com o tri, né?
Isso.
O Sandro Rodrigues está em Natal, faz aqui um apanhado do que a gente está discutindo, diz aqui que ele é torcedor do Vasco. Em relação à violência da torcida, ele diz o seguinte: a Força Jovem Torcida do Vasco deve ser banida e extinta, e seus sócios presos e condenados. Eles não representam o Vasco. Foi essa torcida que estava envolvida aí na confusão do último sábado, que infelizmente aí resultou na morte de um torcedor do Flamengo. Ele está dizendo aqui sobre a Sul-Americana, como bom vascaíno, que o Flamengo vai para a final e vai ser vice de novo. Afinal, o Flamengo nada e morre na praia. Como bom vascaíno, o Sandro já jogou aqui a sua pimenta nessa questão, apesar do Vasco estar fora da Sul-Americana. Bom, vai ter rodada nesse final de semana de norte a sul no Brasil. Na verdade, a rodada da Série B, vamos falar da Série B, já começou na terça-feira, continua hoje, rodada da Série B. Série B está empolgante. E a Simone Nobre está em Natal, está na expectativa da rodada da Série B. Fala, Simone, é com você.
Bom dia, Conexão Senado, bom dia, Rádio Senado, Simone Nobre aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Feliz sexta-feira para todos. Hoje é ABC Futebol Clube no Frasqueirão. Então, quem estiver me ouvindo aqui no RN, vamos lotar o estádio Frasqueirão hoje à noite. Conto com a presença de todos. Feliz final de semana. Um beijo para todos.
Simone Nobre sempre animada. Está animada com a ABC, só que Simone, o ABC é a lanterna da Série B. Mas tá lá. Tá lá.
Imagina se tivesse em primeiro.
Meu Deus, mas aí a Simone estaria soltando foguete aqui no Conexão Senado. Mas a Simone sempre espirituosa, sempre participando do Conexão. Mas isso que é torcedora raiz.
É, o futebol é isso, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que, enfim, defender o time mesmo, por pior que esteja. É isso aí. Tá certíssima a Simone Nobre.
Então tá aí. Então vai ter
e aqui o Adriano, o Fluminense dele, essa coisa capenga, ele sempre tá aqui defendendo.
Então,
eu não podia perder a canelada, né?
Claro, é verdade. Mas viu, então tem a rodada da Série B, tem ABC contra o Luverdense. A Luverdense, o ABC é o lanterna do campeonato. O Internacional tem tudo para atingir hoje o número mágico de 64 pontos, joga contra o CRB, joga no Beira-Rio, e se ganhar vai a 64, e é o número que todo mundo diz que garante matematicamente o time na Série A do ano que vem. Agora vamos falar de Série A? Série A? Vladimir Espinosa, você como bom palmeirense.
Oi.
Tem jogaço no domingo. Corinthians e Palmeiras, líder e vice-líder do campeonato, jogam no Itaquerão. Vladimir Espinosa, sua expectativa para esse jogaço no próximo domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro?
Olha, Palmeiras e Corinthians, sempre, é interessante, né? Quando você fala desse jogo, pergunta pro palmeirense, é Palmeiras e Corinthians. Pergunta pro corintiano, é Corinthians e Palmeiras.
Mas que vai ser no Itaquerão, casa do Corinthians.
É, mas é sempre assim, não, pode ser onde for, vai ser sempre desse jeito. Olha, derby entre esses dois times, assim como é Flamengo e Fluminense e outros grandes clássicos mundiais, você pode esperar qualquer coisa, mesmo que a fase de um ou de outro esteja ruim. Quando você vai para um jogo desse, a coisa muda, totalmente diferente. E é claro que esse tem uma pimenta muito a mais, né, muito mais forte, porque dentro do Campeonato Brasileiro, hoje são 5 pontos de diferença, o Palmeiras ganhando, diminui para 2, ainda vão faltar 6 rodadas, enfim. É uma expectativa muito grande. Eu acho, Adriano, que é um clássico totalmente aberto, apesar da má fase do Corinthians, que está fazendo um segundo turno horrível, né, um segundo turno mais de descenso do que de time campeão, mas ainda tem uma gordura impressionante para queimar. Mas nesse clássico, meu amigo, você pode esperar de tudo. A única coisa chata, ruim, é que é torcida única, né? Em virtude do que vem acontecendo aí em jogos, grandes jogos do Campeonato Brasileiro envolvendo clássicos, a gente vai ter só a torcida do Corinthians. Essa é a parte chata, porque o futebol fica bacana, gostoso, quando tem as duas torcidas. Mas em termos de resultado, meu amigo, tá aberto. Qualquer coisa pode acontecer.
Ô Vladimir, agora deixando a isenção de lado, a isenção de jornalista de lado, diga sério, como palmeirense, você acredita que dá para ultrapassar o Corinthians? Dá tempo ainda?
Claro que dá, ué. Matematicamente, mais do que possível, né? Você tem 5 pontos de diferença e 7 rodadas, você tem 21 em disputa. Tem esse jogo agora que é o confronto direto. Vamos imaginar assim, se vencer, a diferença cai para 2. Então, é mais do que possível. Pra você ter ideia, estava lendo uma matéria ainda há pouco do Santos. O Santos está 1 ponto atrás do Palmeiras e 6 do Corinthians. Eles estão prevendo lá 5, 6 vitórias e acham que o Santos vai ser campeão. A gente está falando de Palmeiras, de Corinthians, mas o Santos acha que é o Santos que vai ser campeão. É só o Grêmio, né, que está 3 abaixo do Santos, fica mais complicado, não até por termos matemáticos, mas é porque o Grêmio está totalmente voltado à disputa da Libertadores. Mas eu acho que esses 3 que estão na ponta têm todas as condições possíveis, matemáticas e de futebol, para conseguir um ou outro chegar. Isso é importante, né? Muito interessante para o campeonato. O campeonato esse ano está sensacional, porque tem disputa lá em cima e tem disputa lá embaixo, né? Lá embaixo, infelizmente, o Gesiel não está aí para explicar para a gente o que está acontecendo, mas lá embaixo o Sport está com a mesma contagem de pontos, acho que do Vitória, se não me engano, com 35.
Ponte Preta, né? Ponte e Avaí.
Pois é, tá todo mundo com 35, se não me engano. Então está aberto tanto em cima quanto embaixo. Está muito gostoso de acompanhar o futebol esse ano.
Vladimir Espinosa, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer contar contigo aqui no 11 Minutos.
Prazer é meu. Grande abraço a todos e até segunda. Se a gente puder falar alguma coisa da vitória palmeirense, agora sim, né, deixando toda a isenção de lado, é só ligar, tá bom?
Um isso que eu queria ouvir dele, entendeu?
Legal,
ele ficou
Vladimir.
Fugindo.
Obrigado, Vladimir. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Fechando aqui o 11 Minutos, uma canelada aqui do Sandro Rodrigues. Ele está em Natal. Ele está falando aqui do Enem. Ele está dando aqui uma... Já estamos falando hoje aqui do Enem, que vai ser no próximo domingo, enfim e tal. Estamos falando aqui de dicas para os candidatos se darem bem na prova e tal. E ele diz o seguinte, o Fluminense, está dizendo aqui o Sandro, torcedor do Vasco, deveria ser o tema do Enem, questão de história. Quando o Fluminense pagou a Série B?
Valeu, Sandro.
Legal.
Essa resposta aí não tem nos livros de história, viu?
Essa aí tá fácil, o Sandro.
Lá
a
vem
resposta.
Ele com a construção retórica.
É a alternativa é nenhuma das alternativas anteriores. Porque já pagou a Série B. Obrigado, Sandro, pela sua participação. 11 Minutos volta na próxima segunda-feira com outras notícias do mundo esportivo. 8 horas 31 minutos, essa é a hora de Brasília. Nós agora, viu, Alex? Torcedor do Flamengo, tá contente aqui, Flamengo, na semifinal da Sul-Americana. Tem gente torcendo contra. O Sandro Rodrigues disse que o Flamengo
hino,
vai ser. Não, não ganhou nada.
Ganhou do Fluminense, tem direito a hino, não?
Não. Tem que esperar ganhar para ver se vai ganhar, ficar com título. Ficar com título. Vamos deixar isso para outra oportunidade.
Cara, ganhar do Fluminense.
Se o Flamengo ganhar mesmo
ganhar
a Sul-Americana.
Ganhar do Fluminense é um título praticamente.
Alex, vamos agora então ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho.